Senhor presidente, eu quero saudar Vossa Excelência e sempre que tenho a oportunidade de fazê-lo, amplia-se a minha admiração pelo trabalho que Vossa Excelência faz, representando tão bem o nosso glorioso Estado e povo do Acre. Presidente Aníbal Diniz, meu companheiro senador, que preside essa sessão, senador Inácio Arruda, senador Lindenberg, senador Paulo Bauer, que fez aqui esse belo registro do nosso grande poeta Cruz de Souza. Eu queria, senhor presidente, na semana passada, eu queria fazer no calor da divulgação e não pude, mas eu queria registrar aqui o meu carinho. Completou 90 anos no Piauí, uma figura extraordinária, uma música, toca bandolim, meu querido Inácio Arruda, a dona Petinha, que é de um grupo musical que marca história no meu estado, são senhoras que colocaram, inclusive, o seu talento à disposição para uma escola de bandolim na minha querida Oeiras, e todo o Piauí comemora, festeja a dona Petinha. Cabelo branco, essa figura mansa, teve uma oportunidade de apresentar-se no Palácio do Planalto para o presidente Lula, já esteve nos representando na Argentina, no Chile, e aqui também com um abraço do meu querido Inácio Arruda e o povo do Ceará, o abraço, tenho certeza, de todo o povo brasileiro, especialmente do estado do Piauí, a dona Petinha, por mais um aniversário e todos os que fazem o que eu chamo do grupo musical As Meninas do Bandolim. Na verdade, agora nem posso dizer mais isso, porque também já tem compondo o grupo a nova geração. São estudantes, são jovens que há pouco tempo compõem essa equipe. Eu queria, naquela oportunidade, ter feito um pronunciamento que demonstra o avanço no desenvolvimento do Estado do Piauí, na educação, na saúde, no emprego e na renda. Trata-se da divulgação de um trabalho excepcional que começou em 2000 pela Federação da Indústria, meu querido Lindenberg, do Rio de Janeiro, a FIRJAN, que criou um indicador que é o Índice FIRJAN de Desenvolvimento do Município e faz, a partir daí, eu diria, um retrato mais adequado do quadro do desenvolvimento do Brasil. Por quê? Por exemplo, normalmente o IBGE, o IPEA, que também são importantes órgãos do nosso país nessa área das pesquisas, fazem um levantamento do PIB, por exemplo. E às vezes você tem ali uma cidade que tem uma grande fábrica, que tem uma grande reserva mineral, que tem alguma riqueza especial, grandes indústrias, e tem ali uma economia, mas muito concentrada naquela cidade. Pela forma como a FIRJAN trabalha, ela considera, com base no IDH, indicadores de educação mais completo, indicadores da expectativa de vida, da saúde, de forma mais completa, e principalmente na área do emprego e da renda. Utiliza não só a renda, mas também o aspecto do emprego. E veja, no último levantamento, estudando a década passada, o Piauí se destaca como o segundo maior crescimento no Brasil. O segundo maior crescimento no Brasil. Mais precisamente, da série histórica começada no ano 2000 até o ano de 2009 e, tenho certeza, repete-se em 2010. Então, vejam, ficando na frente de vários estados brasileiros, com um crescimento excepcional, com municípios destacados como Curral Novo, que mais se destacou no Brasil no crescimento indicador na área da educação, outros na área de saúde e outros na área da renda. Então, eu dou como lido aqui esse texto em que trato exatamente sobre a melhora desses indicadores. O nosso estado foi um dos que alcançou um dos mais elevados crescimentos na última década. E digo com orgulho de, nesse período, ter contribuído como governador do meu estado entre 2003 e até o ano de 2010, a março de 2010, que prossegue com o governador Wilson Martins, que foi o tive o privilégio de tê-lo como vice-governador, foi eleito governador e que acompanho em importante projeto destacado no nosso Estado. Bem, mas eu queria, senhor presidente, dando como líder esse texto, para que seja registrado nos anais dessa casa, enfim, e que sejam divulgados, eu quero destacar aqui, tive agora numa viagem que saí de Teresina, fui a Valença do Piauí, acompanhando o governador inaugurando uma estrada de Inhuma a São José do Piauí, um corredor de produção do mel, do caju, enfim, na região da Grande Picos, de onde eu fui para Porto Nacional, no Tocantins, na vossa região, na região norte. E ali, para participar de um evento, meu querido Lindenberg, da maior importância, os Jogos Indígenas Brasileiros. E para participar do Fórum Indígena Brasileiro, o Fórum Social. Assim como nós tínhamos grande carinho, admiração pelo Fórum Social lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, neste evento tem também um Fórum Social em que eles fazem um debate. E ali, com a presença de 38 etnias, eu destaco aqui o carinho com que fui recebido por todos os companheiros do Partido dos Trabalhadores, destaco aqui do ex-prefeito lá de Porto Nacional, ex-deputado federal Paulo Mourão, em nome dele aqui, meu agradecimento a toda a equipe do município, do Estado, toda a equipe do governo federal com quem estive ali, o ex-governador Marcelo Miranda, que fez a gentileza de tomar o café comigo antes de eu voltar ao Piauí. Pois bem, eu quero aqui fazer esse registro desse evento, porque é um evento que me espanta não ser considerado um dos mais importantes eventos do nosso país. Primeiro pelos jogos em si, o encontro em si, a presença de 1.400 índios e índias, os nossos povos primitivos, de 38 etnias de todas as regiões do Brasil. Ali esteve presente o ministro Aldo Rebelo, o novo ministro do Esporte, e a representação de assessores de alguns ministérios. Pois bem, o que eu destaco? Primeiro, um encontro que, por si só, fez com que tivesse uma integração de algumas tribos, nações indígenas que não tinham contato com a chamada geração da civilização branca. Índios que há 8 anos fizeram o primeiro contato. A gente, olhando para a história, quando eu olho para as inscrições rupestres lá da Serra da Capivara ou de 7 cidades ou de outras regiões do Brasil, que datam de 9 mil, de 50 mil anos, às vezes alguns estudos apontam até mais, eu vejo a importância de ter ali um contato com população que a primeira vez que fez contato foi agora na última década, já neste século XXI. Pois bem, jogos que trazem a tradição original dos povos das origens. Ali, a corrida com toras, por exemplo, e eu quero dizer que tentei levantar uma tora de 80 quilos e não consegui, tá certo? E eles faziam aquilo com a maior tranquilidade, jovens índios que orientavam as novas gerações na apresentação com arco e flecha, na natação, na corrida, nos seus cantos, nas suas danças, enfim, tudo Vossa isso me deixou me cheio de emoção. E ali,
essa modalidade de esporte não era praticada na aldeia de Vossa Excelência.
É verdade, é verdade. Veja, eu sou índio descendente, mas humildemente devo dizer aqui, aliás, para registrar logo em primeiro lugar, não me sinto à altura de representar esse povo maravilhoso que são responsáveis pela primeira parte da história da Terra Brasil. E veja, senador Aníbal, ali eu pude perceber o quanto nós brasileiros estamos despreparados para lidar com os índios. Eu muitas vezes fazia crítica em relação aos governos, mas eu digo mais, eu vou além, eu acho nós brasileiros, todos os brasileiros descendentes de europeus ou de africanos, ou de asiáticos, ou mesmo descendente dos índios como eu, não estamos devidamente preparados para lidar com eles. Veja o que é preciso dizer aqui. Na verdade, nós temos tribos, nações que se organizam na prática como um país dentro do nosso país. Eles têm uma língua própria, eles têm uma cultura própria, eles têm regras de gestão, têm o seu presidente ou governador, que são os caciques ou comandantes. Aliás, a presença de muitas mulheres, que me causou muita admiração, no comando de tribos, ou seja, além da presidente Dilma estar governando o Brasil, perceber que essa força das mulheres também chega às nações indígenas e a diversas tribos. A gente poder perceber ali uma cultura completamente distinta, a alimentação, a forma onde moram, onde vivem, os seus costumes, enfim. Então, o que isso nos remete? A necessidade de, ao tratar das questões indígenas, de que a gente tenha que respeitar tudo isso, Assim como o Brasil, quando cuida de fazer um apoio a um país como o Uruguai, o Paraguai, enfim, e que a gente tem que ter ali todo um respeito à cultura. Queremos ajudá-los? Queremos. É na área da agricultura, é na área vinculada à tecnologia, é na educação, mas ali nós respeitamos e observamos a história daquele povo. Então eu penso que mesmo sendo todos nós um mesmo país, isso é que é importante, porque apesar dessa forma de organização, é um povo da paz, é um povo pacífico, é um povo que mais do que qualquer um de nós é brasileiro, se sente realmente um nativo, um linkado com essa terra Brasil. Então veja, ali eu tive o privilégio de ir a convite deles, e destaco aqui o Marcos Terena e o Carlos Terena, duas pessoas excepcionais, que mesmo tendo vindo para as faculdades, feito mestrado, especialização, retornam às suas origens, assim como cerca de, estima-se, aí algo em torno, não é, de 2 mil pessoas da população indígena que têm uma formação de pós-graduação e são dos nossos aborígenes. Destaco ainda que ali fui convidado para uma reunião com o conjunto dos caciques, dos comandantes de cada tribo, das mais diferentes etnias, onde tive a oportunidade de ouvir. E, a partir desse diálogo, eles apresentaram uma pauta. E é essa pauta que trago hoje aqui ao Senado Federal, que quero estar apresentando às diferentes autoridades. Uma delas, meu querido Lindbergh, vou precisar muito de Vossa Excelência, do governador Sérgio Cabral, enfim. Rio mais 20. O que que eles pedem? A oportunidade de, na agenda Rio mais 20, poder ter um espaço para que eles possam fazer uma apresentação da sua cultura e do esporte. Ou seja, para que as pessoas do planeta que venham aqui no Brasil discutir, não é, a pauta ambiental, olhando o planeta, que possam aqui conhecer uma cultura preservada no Brasil dos nossos povos. As suas danças, não é, com o seu artesanato, com as suas com as suas tradições, as suas vestes, o seu ritmo, a sua musicalidade e também na parte do esporte. Então, eu penso que é uma pauta muito fácil da gente tratar com o comitê e buscar acrescentar. A segunda é uma pauta mais complexa, mas considero também da maior importância. Assim como o Brasil realiza os Jogos Indígenas Nacional, eles pleiteiam que o Brasil possa liderar e, quem sabe, sediar a realização dos Jogos Indígenas Mundial, ou seja, que a gente tenha os aborígenes, as populações originais de todos os continentes presentes e praticando o esporte que é da sua própria cultura, influenciados pela colonização, principalmente europeia, Nós hoje praticamos no mundo todo, né, o futebol, o voleibol, o basquete, né, e tantas outras. Mas certamente é preciso que a gente possa valorizar as origens, né, dos povos de todas as partes da Terra, que habitavam todos os continentes da Terra. Então, eu considero uma pauta muito importante. Vamos estar tratando com o ministro do Esporte, com o ministro de Relações Exteriores, enfim, para que possa ter uma delegação que possa estar encaminhando com os outros países esta oportunidade.